26ª reunião ordinária, 12 de setembro de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Emerson Nonato Silva. Elton Henrique de Lima. Presente. Luiz Rogério de Lasboa. Edilson Firmino de Souza. Presente. Antônio Nazareno de Oliveira. Célio Reis dos Santos, presente. Jonathan Aparecido Mesquita.
Presente.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Olívia Teodoro dos Santos. Senhor presidente, comunico ao senhor que o vereador Antônio Nazaré não está presente.
Obrigado, senhor. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados sem expediente, em relação às proposições, indicação número 58, subscrito pelo vereador Elton Henrique Lima, solicitando ao senhor prefeito ser determinado o aumento do adiantamento concedido aos motoristas da prefeitura para pagar pedágios e abastecer os veículos, de R$ 166,00 para o valor de R$ 220,00, tendo em vista que o primeiro valor, que é concedido atualmente, não está sendo suficiente para cobrir as referidas despesas em decorrência dos reajustes praticados. Indicação número 59, também do vereador Elton Henrique de Lima, solicitando ao senhor prefeito que sejam adotadas as devidas providências para que seja concedida uma gratificação financeira aos motoristas de ambulâncias, tendo em vista que esta, que está para ser implantado o piso salarial da enfermagem, e os motoristas de ambulâncias sempre passaram pelas mesmas dificuldades das referidas profissionais da área de saúde, como durante o período da pandemia do Covid-19 e outras situações, o que os credencia a receber uma gratificação pelo exercício dessa função. Indicação número 60, também do vereador Elton Henrique de Lima, solicitando ao senhor prefeito que sejam adotadas as devidas providências para que seja concedida uma gratificação financeira aos servidores que trabalham na coleta de lixo, tanto o motorista quanto os servidores que procedem o recolhimento dos mesmos. Indicação número 61, subscrito pelo vereador Emerson Amato Silva, solicitando ao senhor prefeito, solicitando expediente para que seja encaminhado ao senhor Sebastião Wagner de Mendonça e o senhor Estênio Ivan Mendonça, externando moções de aplauso e agradecimento pelos brilhantes e valiosos serviços pelos meios prestados de maneira voluntária no tocante ao cerimonial e apresentação do desfile cívico em comemoração ao Dia da Pátria em nosso município, destacando-se pela dedicação, cordialidade e competência dispensadas na execução de tal ofício, enriquecendo ainda mais este novo e importante evento em homenagem à independência de nosso querido Brasil. Requerimento número 33, subscrito pelo vereador Júnior Aparecido de Oliveira. Submeto a aprovação dos novos pares, termos regimentais e regimentais, ou envio expediente para o seu prefeito, requisitando informações de quando será regularizada a situação dos consultórios odontológicos e ginecológicos do PSF do Bairro da Serra, bem como quando terá um profissional de odontologia no PSF do Bairro Pedra Negra. Por oportuno, solicito que tais serviços na área de saúde sejam disponibilizados à população no mais breve espaço de tempo possível. Requerimento número 34, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, requisitando ao Procurador-Geral do município, Dr. Jaderson Wembley Andrade Carvalho, informações sobre o real motivo pelo qual não ainda foram pagas as subvenções aprovadas por esta Casa no dia 3 de abril de 2023, se tornando a Lei Municipal 1435, de 5 de abril de 2023, tendo em vista que, segundo relatos de pessoas responsáveis pelas entidades a serem beneficiadas, toda a documentação exigida foi apresentada há algum tempo e, no entanto, até a presente data, os pagamentos não foram efetuados. O requerimento número 35, também subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando ao senhor prefeito informações acompanhadas das documentações comprobatórias dos gastos efetuados pela Prefeitura inerente ao 2º Encontro Nacional de Motociclistas realizado em nossa cidade, entre os dias 1º e 3 de setembro, discriminando-se quais foram tais gastos. Em relação aos projetos em pauta, dando entrada na casa, o projeto número 25 de 2023, que institui o complemento salarial resultante da diferença remuneratória do piso salarial nacional da enfermagem e das outras providências. Tanto para leitura e envio às comissões, está disponibilizado no grupo daqui a pouco. Senhor, se apresente o projeto em pauta e proposições.
Obrigado, Rani. Senhor
Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, quem nos visita hoje no plenário, as assessoras do Carguim. Dr. Lauro, boa noite. Boa noite, os servidores dessa casa. E o meu cordial boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Primeiramente, né, queria externar aqui o meu abraço, né, à família lutada do Alan, que ocorreu essa tragédia esse final de semana. Fica aqui meu abraço a todos. Retomando, quero agradecer, né, a prefeitura, a Secretaria de Educação, os professores, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, a Escola Estadual Maurício Záquia, a PAI, a Fanfarra, e todos, né, os envolvidos, como o vereador Emerson também fez uma indicação, né, para o Tchãozinho Estênio. Então eu gostaria de agradecer a todos e dizer que o desfile ficou maravilhoso, muito bem organizado, muito bonito. E diante disso, agora vamos para as notícias boas, né? Chegou nessa casa no dia de ontem e chegou uma... É uma minuta que fala, doutor? Hoje? O substitutivo. E um substitutivo hoje. Da PL do piso salarial da enfermagem. Já era, né, para esse problema ter sido sanado, né? Já era para ter sido sanado, mas mais uma vez, aprove a Deus, né, que caísse para essa casa tomar a decisão. E diante disso, vereador Olívia e eu, nós entramos em contato com o Dr. Lauro para ver qual que seria os meios, né, para a gente usar para que não ferisse o regimento interno, né, o regimento dessa casa, porque a gente não pode atropelar as normas. Então, tirei as dúvidas pertinentes com o Dr. Lauro, e não obstante, como já a gente vê que essa classe, ela foi altamente eficiente, né, na época da pandemia, então eu não vejo o motivo, né, de segurar esse projeto ou postergar a votação dele, sendo que essa classe nos serviu com tanto carinho, nos tratou com tanto carinho. Então, diante disso, eu quero dizer que nós vamos colocar esse projeto em votação, visto que não é ilegal.
Senhor presidente, um minuto?
Claro.
Eu queria, né, peço a colaboração dos meus pares, e eu quero fazer um pedido de urgência nesse projeto. Tanto que né, do meu interesse, não escondi de ninguém. E hoje, para mim, é com muita alegria, né, que nós oito, né, com o presidente, espero que todos aprovem, né, para que possamos receber o nosso tão sonhado piso da enfermagem.
Gostaria, presidente, de falar uma coisinha desse projeto. Projeto importante, todos nós brigamos, né? A Olívia foi a que mais brigou, mas todos nós brigamos pelo projeto. E gostaria de constar em ata que o prefeito não voltasse atrás depois, que esse complemento vai ser feito em cima do piso salarial da enfermagem. Então, creio, né, que tem que ser homem, né, de honrar e manter o salário que está sendo aprovado nessa casa hoje. E não sair daqui a pouquinho, tirar o projeto e falar que não votou só instantâneo por um tempo, não. Está sendo aprovado para a classe que mais trabalhou na pandemia e luta por todos nós aí. Então, eu queria que ele seja um homem de manter isso aí que está sendo votado e fazer o pagamento do que, merecido da tumba da enfermagem. Tá? E da mesma forma, depois a gente vai falar dos outros projetos.
Obrigado. E claro também, Rogério, que esse projeto é lei. É o nosso direito de receber. Então, trabalhamos e é nosso direito, então, que se faça, né, o compromisso e haja com responsabilidade até o fim.
O Rogério falou é verdade. É, senão fica igual aquele projeto lá, né? Da subvenção. Manda pra cá, vota, volta pra lá e não concretiza.
É, também quero pedir às comissões, né, que deem uma olhadinha nos projetos que estão na casa. Para a gente começar a despachá-los também, bem como esse. E agora também temos um projeto muito importante nas nossas mãos também, que é das moradias, né?
Presidente, dá uma parte?
Claro.
Eu gostaria de pedir urgência nisso da moradia, já.
Nós vamos pedir o Dr. Lauro também para dar uma estudada, para dar o parecer também, e a gente já coloca ele em votação. E acredito, senhores vereadores, que eu já vou deixar de antemão, vereador Elton, que essa casa não está aqui para segurar nenhum projeto, né, como a gente sempre vem batendo nessa tecla, visto que esse projeto das moradias é um projeto de suma importância para o nosso município. Em conversa, antes da reunião com o prefeito e os vereadores, eu havia dito para ele até que, se precisasse, eu convocaria uma reunião extraordinária para a gente votar isso, porque quanto antes a gente votar, mais rápido vai o trâmite, que é bem mais demorado lá na prefeitura, né, para liberar a lista de quem será contemplado. E, de antemão, eu já vou deixar claro que terá uma comissão, né, da prefeitura sobre esse projeto, e eu vou nomear também uma comissão na Câmara, da Câmara, para acompanhar os trabalhos.
Só uma dúvida. O Eldo pediu visto, mas esse projeto entra hoje ou não?
Não.
Pediu urgência, entra hoje ou não?
Não. Nós vamos estudar com o Dr. Lauro, igual eu fiz com...
Não, é só porque eu ainda tenho algumas coisas lá para ver também, igual o Rogério mesmo disse, né? Sobre o tempo da moradia aqui e tal, então a gente tem que dar uma olhada nesse dado também.
É por isso que eu peço atenção para todos, para caso a gente tenha que marcar uma reunião com o Dr. Lauro para a gente estudar esse projeto, para a gente colocar em votação o mais rápido possível. Porque é um projeto muito importante. Ainda mais visto que tem muita gente que não tem moradia, né, vereador Corguinho? Então,
presidente, como o Jonathan disse, eu li o final de semana. Então, alguns critérios, quando entra nos deficientes, os termos estão incorretos ali, então tem que fazer a modificação de leitura. Então é interessante que o Jonathan disse, né, para que nós possamos ler. E mais interessante, você falou que nós possamos marcar uma outra reunião, caso seja necessário, né, para que nós também tenhamos. Mas é necessário que nós leiamos com tranquilidade para a gente ajustar alguns erros que tem ali, ortográficos e outros não.
Obrigado, Carlinhos. Mas, diante disso, ainda eu insisto, que a gente fique mais atento aí no grupo dos vereadores para uma reunião sobre esse projeto. Então, diante disso, eu quero deixar aqui o meu boa noite e passar a palavra franca para os senhores vereadores.
Vereador Elton da Ambulância.
Antes do vereador Elton chegar aqui na tribuna, eu queria pedir também, a gente foi lá na Angolinha. Angolinha. A gente fez um combinado com os moradores lá do local. Eu queria pedir ao chefe de gabinete para a gente concretizar o que foi combinado. Né? Porque eu acho que é de bom grado, né? A gente combinar e concretizar.
Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, ao nosso jurídico, a vocês que nos prestigiam aí com as suas visitas, ao Melo, ao Queto, ao Mar, à Bia, como é que chama a outra ali? A Malu, ao Vils, que está sempre presente aí. Muito boa noite a todos vocês aí. Iniciei as minhas falas deixando aqui o Salmo 9, versículo 1, que diz: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Senhor presidente, eu fiz aqui hoje duas indicações, inclusive foram três indicações, né? Mas as duas pertinentes aqui, que eu queria justificá-la, o porquê dela entrada nessa casa. E gostaria, né, na medida do possível, que os senhores vereadores pudessem estar compartilhando. A primeira é buscando uma gratificação aos motoristas de ambulância. Haja vista que muitos projetos no passado foram elaborados, algumas outras indicações também foram apresentadas por outras legislaturas, mas nenhuma foi concluída em benefício a essa classe, ao qual eu também pertenço. O motorista de ambulância, ele faz mais do que a sua própria função de estar dirigindo. Nós vemos que todos os motoristas de ambulância aqui do nosso município, ao qual nós somos muito gratificados, nós somos muito correspondidos por esse trabalho bem elaborado, bem feito, com bastante amor. Eles colocam amor na profissão. Nós vemos aí que o piso salarial das enfermeiras, não estou justificando, deu piso para a enfermeira, para motorista de ambulância também, não. Mas eu quero o reconhecimento dessa classe também. Como estive, quando estive em Brasília, junto com, no, na ocasião, com o atual deputado do momento, Charles Evangelista, que ali dentro do Congresso buscou muito e lutou muito por essa classe das enfermeiras, do piso salarial da enfermagem. E ele esteve ali abraçando aquela causa, e nós temos aqui a vereadora Olívia, mas também nós temos os outros vereadores que também apoiaram esse momento, né, que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo e percebendo que esse momento está próximo disso acontecer. Mas queria olhar também com carinho para o lado dos motoristas de ambulância, que também trabalham ali na saúde. Às vezes, não com a técnica de uma enfermeira, que é estudada para isso, mas com a dedicação de estar trabalhando como maqueiro, estar ajudando, pegando no colo, facilitando a vida dos transportados, né? Dos pacientes que ali dependem desse trabalho. Então, eu quero aqui, através das minhas palavras e também através dessa indicação, estar honrando essa classe tão, assim, tão deixada de lado, que alguns outros vereadores do passado, o Rogério vai lembrar, eu não gosto de citar nomes aqui, que fez de tudo, até quando eles faziam trocas de horário, foram proibidos de estar trocando de horário. É uma classe até perseguida. Mas aqui está aqui um vereador que passa pelas mesmas dificuldades, haja sol, haja chuva, viajando, transportando os pacientes com o maior cuidado possível, está aqui para defender essa classe dos motoristas de ambulância. E juntamente com eles também a indicação feita aqui para os garis, aqueles que tiram lixo. Também Ela vai falar assim, mas você já passou por todas as funções? Já. Já dirigi caminhão de lixo e também já corri atrás de lixo também. No começo, quando eu comecei a trabalhar com a prefeitura, jogando lixo ainda, não tinha caminhão de lixo, Mar. Era um caminhão caçamba, né? Que eu ainda lembro muito bem que o Marcelo, do Vicente Sogueira ali, o Marcelo ficava em cima, amassando o lixo com o pé. O Vilso lembra disso, né, Vilso? Amassando o lixo com o pé e nós jogando os lixos pra cima. E com isso, e quando não caiu uma fralda no peito dele assim, descia escorrendo. Coitado, passei aquela época, trabalhei naquela época. Então, é uma classe também que merece toda a nossa atenção e o nosso respeito. Que é uma classe que não é valorizada. É uma classe que depende de tomar muito cuidado ao manunciar, ao jogar o lixo ali. Pessoas que não têm consciência colocam caco de vidro, arame, coisas que podem machucar e ferir os nossos profissionais.
Vereador Elton,
sim.
É muito importante fazer igualzinho muita gente faz, que é escrever, né, ou colocar numa caixinha de papelão e escrever que é vidro, né?
Não, com certeza.
Ter esse cuidado aí.
Então é uma classe também que merece a nossa atenção. Não somente o motorista, que tem que ter uma atenção dobrada. Eu trabalhei 2 anos nessa lida. Você tem que prestar atenção no trânsito, você tem que prestar atenção se você não deixou o coletor para trás. Eu lembro quantas e quantas vezes as pessoas, olha para trás. Eu olhava o coitado do motorzinho, o Otávio, vinha correndo lá atrás com um saco de lixo nas costas, eu não estava aguentando mais. Deixava o coitado para trás. Então, não somente aqueles que resgatam, que tiram, que colhem esses lixos, mas também o nosso motorista, né? Nós temos aí vários motoristas aí, mas para essa indicação, eu até gostaria que o prefeito, ele efetivasse, além de ser um motorista já efetivo, efetivasse ali no cargo, motorista de ambulância, ao qual ele não poderia sair da posição dele para estar recebendo esse benefício. E, para encerrar, o último requerimento, a última indicação, acho que todos aqui já sabem, quando o motorista viaja uma viagem mais longa, ele tem um adiantamento no valor de R$ 166,00. Isso foi baseado na diária do motorista do ano de 2006 e até hoje não teve reajuste. Então, aumentando esse valor de R$ 166,00 para R$ 220,00. Esse dinheiro, essa remuneração, não vai para o motorista. Isso aí é para gastos com combustível e pedágio. Haja vista que quando o motorista viaja a longa distância, ele paga pedágio, reabastece o carro e os R$ 166,00 não dá, ele inteira para depois ser reembolsado. Isso aí, ó, meu Deus, é uma peleja. Então, para acabar com esse problema, né, que aumente o valor de R$ 166,00 para R$ 220,00, né, quero aqui agradecer, né, pelo momento cívico que nós tivemos na quinta-feira, foi onde nós ali mostramos o nosso patriotismo, amando o nosso Brasil, amando a nossa nação, estávamos ali representando o Legislativo e pudemos ter o privilégio de assistir às nossas escolas, a frota da Prefeitura, a cultura da nossa cidade sendo manifesta ali na praça, onde nós estávamos ali. Então, parabéns a todos os organizadores, a todas as escolas, a todos os professores, a todos os professores que dedicaram e empenharam para que o nosso desfile de 7 de setembro continue sendo uma tradição bem vista aos nossos olhos aqui no nosso município. Encerro as minhas falas deixando aqui um versículo, Salmo 4, versículo 1, que diz: ó Deus da minha justiça, me responde quando eu clamo, alivia minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Deus abençoe.
Amém. Senhores vereadores, eu queria quebrar o protocolo da reunião. Já visto que o Cordinho fez uma indicação e o Tião está aí ainda? Fez a barba aí. Ô, Tião, eu queria que você subisse aqui no plenário, por favor. Pode vir, Tião. Casa é do povo, meu filho.
É, boa noite a todos, né? Agradecer aqui a Câmara Municipal. E, primeiramente, agradecer Cordinho aqui, né, que mandou também um agradecimento para mim e para o Estênio lá, por esse serviço prestado aqui à comunidade. Para mim é uma honra poder servir o município e ser um voluntário, como eu sou voluntário em vários locais aqui de Jaci, né? Rádio, na igreja, por exemplo. Rádio tem 15 anos que eu sou voluntário lá, sem ganhar um centavo. Na igreja, há mais de 30 anos que eu dou também serviço lá. E na comunidade da Serra também, que vira mexe, eles me chamam também para ajudar eles lá. Então, isso para mim é uma honra poder ser um voluntário. E agradecer você, Juninho, né, presidente da Câmara, aqui em nome de todos os vereadores, por esse reconhecimento também do 7 de setembro.
A gente agradece. Muito
obrigado, hein?
Obrigado, tchau. Gente, eu tinha invertido o sentido aí do cronograma, né, da reunião, visto que o vereador Nico ainda estava chegando. Agora ele voltou, ele chegou, finalmente chegou. Eu vou voltar para as votações. Coloco em votação as indicações 58... 59, 60 e 61. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Indicações aprovadas por unanimidade do plenário, né, Sérgio? Em votação os requerimentos 33, 34 e 35. Vereadores que forem a favor permaneçam sentados, os que forem contra se manifestem, por favor. Em votação o PL 2523. Os vereadores, primeiro, vamos votar o pedido de urgência da vereadora Olívia. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem, por favor. Pedido de urgência aprovado por unanimidade do plenário. E agora o projeto de lei. Vereador Banana, vereador Elton, vereador Cordinho,
favor.
Vereador Rogério, vereador Célio,
favor.
Vereador Jonathan,
favor.
Vereador Antônio,
a favor.
Vereador Olívia, alguém quer explanar alguma coisa ou justificar o seu voto?
Justificando o voto...
Eu ia justificar na hora das minhas falas, né? Mas já que eu tenho essa oportunidade agora...
Regimentalmente, os vereadores têm 5 minutos para justificar o seu voto.
Olha, tá vendo? Novidade.
Sim.
Tá vendo? Nós falamos 5, depois os nossos 10, né?
Isso.
Eita, e aí melhorou. Retorno.
Esse 5 é só para justificar.
Como eu fui a última a votar, né? e os nobres, né, já fizeram isso. Queria agradecer a cada um. E é com muita alegria, né, que espero que esse projeto amanhã ele vá lá para a prefeitura, que a lei seja sancionada ali, esse projeto de lei, e que o próximo pagamento a gente já esteja em nossa conta, né, o piso, com o piso da enfermagem. Não é de hoje, né, que eu tenho buscado, ido à prefeitura, aos encontros que eu tenho a oportunidade de falar com quem é de direito, eu tenho feito isso. E aqui nós somos 23 funcionários da saúde, tirando os credenciados, que eles não entram, né, no piso da enfermagem, mas funcionários efetivos e 3 cargos comissionados. Então, somos 20 funcionários efetivos da saúde. Muito pouco em vista de outras secretarias que têm muito mais. E demorou para que a nossa classe fosse reconhecida e o nosso trabalho. Acredito que cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês já precisou de um serviço da enfermagem. E as pessoas não são iguais, os profissionais não são iguais, mas eu tenho certeza que os nossos profissionais daqui de Jaci, os meus colegas de trabalho, eles sempre fazem e fizeram e vão fazer o melhor trabalho para a nossa população de Jaci. E eu sou grata a Deus pela profissão que eu tenho, técnico de enfermagem. Essa sim eu posso falar. Eu sou técnico de enfermagem, a minha profissão é o meu trabalho. Aqui eu estou. Estou aqui para servir a população, como também estou na minha carga, né? Horário de todos os dias, 8 horas por dia, para servir a população e as pessoas que precisam de mim ali no PSF ou qualquer outro lugar. Já fiz plantão na UNH, mas agora não faço mais, só estou no PSF. E as pessoas que precisarem de mim ali, elas vão ter o meu cuidado e minha atenção, como também dos demais profissionais da área da saúde daqui de Jaci. Cada colega meu, eu sei de o quanto são profissional, o tanto que eles têm carinho com a população e fazem o trabalho deles. Nós nunca deixamos de trabalhar. Nós nunca deixamos de deixar o nosso trabalho por qualquer outra coisa. Então, é com satisfação que hoje eu vou manter lá no grupo onde a gente tem que nossa PL foi aprovada e que o município de Jaci, a Prefeitura Municipal de Jaci, vai cumprir a lei do piso da enfermagem. Obrigado, viu, nobre.
Presidente, só justificando também, né, pessoal mais que merecedor, né? A gente vê aí, eu fui prova viva disso, quando meu pai ficou doente, né? Ficou de cama há mais de 2 anos, quase. E indicação do nosso amigo Elton também, é de suma importância, porque eu lembro ali que para chegar até as enfermeiras, passou por motorista da ambulância, ele pegava, então ele servia de maqueiro, ele servia de motorista e às vezes até de psicólogo, né? Então a gente fica muito satisfeito, né, por parte dessa indicação do senhor. E também pelo projeto votado, que ela também merece mesmo, né? A gente viu aí e vê, às vezes, algum caso para fora que a gente vê, alguma coisinha, mas de mil, né? Mas aqui em Jaci, elas respeitam todos os munícipes, né? Então, está de parabéns mesmo. E que esse projeto chega lá embaixo. E se não tiver, corpo mole lá, né? Para poder já fazer o pagamento. Então, não pode fazer corpo mole lá, não. Já tem que sapecar lá para poder já cair na conta esse mês. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, além de ter usado meus 10 minutinhos, agora é pouco, é uma classe que merece toda a nossa atenção. Eu, né, como trabalho na área de saúde também, só Deus sabe o que nós passamos na época do Covid, né? Várias e várias vezes eu tive a oportunidade de estar falando aqui nessa casa. Foi um momento apocalíptico, aquilo que nós vivemos durante a pandemia, né? E esse projeto ele veio para incentivar ainda mais até aqueles que estão estudando, fazendo curso técnico em enfermagem, para que essas pessoas tenham amor pela profissão, tenham carinho pela profissão, que não seja só por causa da remuneração. É, nós vemos que no nosso município está muito bem servido, com grandes e grandes profissionais, enfermeiras padrões, técnicas de enfermagem, médicos, e Jaci é uma saúde, a saúde de Jaci é de invejar muitos e muitos municípios. E nada melhor do que congratular com essa classe, essa vitória, essa conquista, que é o piso da enfermagem.
Ficando aí, presidente, eu falei que era no início, para constar em ata minhas palavras, que o prefeito mandou o projeto, depois de muita luta, o projeto já tinha sido aprovado, né, e agora está aí para a gente aprovar, e que se mantenha, né, o complemento, e que pague, né, o que é devido de direito, né, da classe aí das enfermagens. Então, eu peço isso, que seja, que não volte atrás do projeto, né? Depois quer voltar daqui a pouquinho, inventa desculpa e volta para o projeto de novo. Então, só isso que eu quero falar e constar aí. Obrigado, presidente.
Mais algum nobre?
Também, justificando aqui, a gente também é muito a favor, uma classe aí que de fato é bastante merecedora. Então a gente fica feliz com essa aprovação desse projeto.
Já que nós estamos falando de projeto, né? Nós temos também aquele projeto dos outros servidores, que a gente tem que dar uma celeridade nisso daí. Eu acho que teve pagamento, né, de alguns profissionais, Carguinho, ou não? Sim? Alguns não, né? Pelo que foi me passado, tem alguns profissionais, tanto da área da saúde, quanto da Secretaria de Cultura, que ainda não foi passado para ele a subvenção dele. E o pagamento desses profissionais também, alguns da área da saúde que são credenciados. Fica bravo comigo não, gente. Eu tenho que cobrar mesmo, porque a turma está trabalhando, está desempenhando o papel direitinho. Então tem que pagar. Mais uma vez, falando de projetos, vamos colocar, gente, o projeto do vereador Célio em vigor, porque nós estamos à mercê aí de tudo que não é bom na nossa cidade. Vamos voltar a conversar de novo, gente, sobre os projetos fotovoltaicos para sobrar dinheiro para o município e o município investir em outras coisas que está precisando. Acho que é isso mesmo que eu lembrei aqui, que eu tinha que falar. Gente, pelo amor de Deus, não fique com raiva desse presidente. Hora que passa.
Presidente, não foi em votação a minha urgência sobre as casinhas.
Vereador Elton, quero pedir desculpa. Nós vamos colocar urgência junto com o projeto. Vamos fazer essa reunião e a gente marca uma extraordinária. Pode ser, doutor Lauro? Ou a gente pode votar urgência já?
Não.
Sem o projeto não, né?
Isso no dia do projeto.
Está nas comissões.
Está na comissão. Uhum. Não, vai votar na próxima.
Eu acredito até que o vereador Jonathan tem algumas coisas para
ver. Eu vou fazer uma emenda no projeto?
O vereador Rogério tem uma emenda para fazer. Então, a gente pode reunir na quinta-feira para conversar a respeito do projeto. E quem tiver alguma emenda, já traz a proposta para a gente já votar ele na segunda ou na terça, porque a gente pode fazer uma extraordinária. Na sexta, só na sexta-feira que eu não vou poder mesmo. Mas o Rogério, qualquer coisa, ele pode presidir a reunião, a sessão.
Então já fica firmado na quinta?
Hã? Na quinta-feira, ué. Pode ser na quinta-feira.
Quinta agora?
Quinta agora, depois de amanhã.
Tipo umas 9 horas da manhã, até 12 horas.
É, depois a gente vai. Depois eu vou estipular alguns horários, os vereadores vê o horário que for melhor e a gente bate o martelo do horário. Mas a reunião vai ser quinta-feira, para a gente fazer as emendas que forem pertinentes e votar o projeto, pedido de urgência.
Vereador Edilson.
Palavra.
Vereador Célio do Espetinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, doutor Lauro, servidor dessa casa, nossa população aqui nos prestigia hoje, né? Pessoal das redes sociais aí, senhor presidente, eu gostaria também de continuar dando os parabéns aí, né, que o Tião já recebeu, através do Corguinho, através do senhor, através de todo mundo. Tião, o Spênio, eu tô achando que o Thiago também falou naquele dia, não falou? Estender a ele também esses cumprimentos. Dar os parabéns aí pro Gomes, com a fanfarra, né, os alunos, os professores, que ninguém me deu esforço para poder ir lá. Deus abençoe todos eles lá. Falando das câmeras, presidente, nós indagou o prefeito agora há pouco aqui e ele falou que esse ano ele não tem orçamento para poder colocar essa câmara de acordo com o excelente, vamos falar direito, né, o secretário dele lá embaixo quer fazer. Mas ele deu uma ideia, mas não sei se o secretário dele lá vai acatar. Deu uma ideia de diminuir, ao invés de colocar em todos os pontos da cidade, colocar pelo menos em 4, 5 pontos mais específicos, né? Na entrada, na saída, uma ali na praça, tipo assim, umas 4, 5 câmeras já ajudava em relação à segurança.
Vereador Sérgio, mas o projeto seu foi aprovado em primeiro ano, foi em 2021?
Sim, foi em março de 2021.
Mas não teve orçamento nem em 2022, nem em 2023.
E nem em 2023
não vai ter.
Mas se esse projeto fosse elaborado pelo outro vereador, na qual você já sabe, já tinha feito. Talvez seja, não fez esse projeto até hoje, porque foi elaborado por mim. Né? Aí, como diz o Jonathan, né, Jonathan? O corpo tá mole, né?
Eu acredito que o chefe de planejamento não teve o planejamento, fez a licitação, olhou os valores, mas agora não tem orçamento. Mas esse orçamento já podia ter feito isso antes. Foi aprovado em 2021, já podia ter feito isso há tempos. E agora não é porque não tem orçamento, nós não somos responsáveis por isso também, não.
Mas orçamento para pôr em festa tem, né?
Vereador, o que não entra na minha cabeça é como que uma pessoa que se diz gabaritada, competente, a patente quase mais alta daquela prefeitura, 2021, em março, foi aprovado o projeto e não consegui arrumar o orçamento para colocar as câmeras. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso daí é a mesma coisa de dar um murro nas costas da população e falar assim, não foi eu. Pelo amor de Deus aí, isso aí é falta de vergonha na cara mesmo. Essa pessoa que tem que fazer o planejamento aí, ó, eu acho que ao invés de usar um hidratante, tem que usar um óleo de peroba. E eu não estou nem aí, gente. Ficou com raiva? Vai orar que passa. Não adianta. Eu não estou aqui para ficar passando pano para ninguém. Para ninguém. Então eu acho que o vereador Célio, como o vereador Jonathan, vereador Olívio, vereador Nico, que também tem pedidos lá embaixo, que eu sei que o celular dele tocou hoje com a mesma pessoa que o meu celular tocou. Por quê? É um combinado que não foi feito aí. Feiura. Gente, órgão público tem que entender uma coisa. Tem que parar de ser criança e ser homem. Porque ali é muita gente mandando e pouca gente dando ordem. Vereador Sérgio, depois eu vou repor seu tempo.
Não.
Mas eu acho que ali combinou, ninguém é obrigado a combinar nada. Combinou, tem que cumprir. Porque com algumas pessoas, eu e o vereador Nico tá de cara grande, porque eu recebi uma mensagem hoje que era destinado para uma outra pessoa, pedindo para que essa pessoa agilize. Eu não estou vendo nada agilizando, nada, zero. Acelere, Jaci. Mas vamos acelerar, minha gente. Engata uma quinta aí e vamos acelerar. Tira o pé da embreagem. Né? Senão não vai. Não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Mas também não estou aqui para passar pano para secretário nenhum. E cagada nenhuma que está sendo feita.
Então, senhor presidente, talvez a pessoa não seja tão competente quanto parece. Talvez esteja só na boca do chefe de gabinete e do executivo, né? Talvez está lá por obrigação, por um favor que fez no mandato passado. Talvez está dando para ver que é isso, que se fosse tão competente já estava tudo certinho. Sobre a segurança, nós conversamos com o prefeito aqui, uma demanda muito grande da população que vem pedindo para nós cobrarmos. Nós cobramos, gente, nós estamos cobrando do prefeito. O prefeito falou que não cabe a ele diretamente. Ele pediu mais segurança no penúltimo acontecido que teve na cidade. Ele já respondeu, amanhã ele vai enviar um ofício aqui para a prefeitura, a resposta do comandante lá. Ele vai tornar a fazer mais uma tentativa, mas que ele falou para nós, né? Mas que não está fácil, porque o problema é no estado inteiro, que ele falou. Que eles falaram para ele, né? Sobre essa gratificação, Elton, é muito de suma importância, porque na prefeitura tem, não sei se é 8, 10 cargos, alguém sabe quantos cargos que tem lá que recebe comissão? Você sabe, Joana? Você sabe, Elton? Gratificação?
Eu fiz o pedido agora para o Nelson, vai fazer para mim lá, na terça-feira.
Pois não, mas tem um pessoal lá que faz um serviço a mais, além da sua função, faz os mais, eles ganham gratificação, mais do que merecido. Eu não sei quem, mas se faz, é mais merecido. Então, por que não pagar para essa turma que você indicou aí, que é o chefe da ambulância e os coletores de lixo? Então, parabéns, vamos torcer com o prefeito acate o seu pedido aí para poder ajudar eles lá. Em relação ao transporte, gente, me parece, né, que eu não sei, eu vou procurar o Fábio amanhã e perguntar para ele se ele checou a documentação do pessoal que trabalha com ele, desses terceiros aí, porque pelo menos os efetivos devem ter. Porque teve esse problema aí que não tinha motorista apto a levar as crianças aquele do lado aqui em Cristais. Então,
que precisava de um curso, né? Eu até falei o nome do curso.
Para trabalhar, deve ser um coletivo, tem um transporte escolar.
Eu não vou falar nesse.
O Fábio, quando foi contratar, com certeza, deve que ele pediu, né? Deixa eu ver os documentos seus. Você tem aí o transporte coletivo, tem o transporte escolar, a carteira D, no mínimo, a carteira D, tipo assim, né? Vou perguntar para ele lá, porque já vieram falar para mim que tem motorista aí que não tem carteira. Está trabalhando com as crianças, é como diz o nosso município ali, o Marco, mexe com vida. Embora a carteira não dirija para ninguém, mas tem que ter uns cursos, uns estudos, né? Falaram, né?
Tem que ter uma, acho que é especialização, né? Igualzinho quando vai carregar carga perigosa.
É o
curso do MOP.
Não, o MOP acho que é carga perigosa, né? Uma coisinha, né?
Eu falo assim que para dirigir
o X, caminhão,
tem que ter aquela especialização, não é, Nelo? Então.
É isso mesmo. Senhor presidente, acho que por hoje
é só. Dá uma partinha rapidinho.
Pois não?
Já que você está falando a respeito de transporte, estava tendo uma dificuldade muito, assim, muito grande através dos alunos que estudam em Lavras. Estava tendo dois ônibus, um que faz a UFLA e outro que faz os cursos profissionalizantes do centro, FAD Minas e Unilavras. Alguns alunos estavam terminando a aula às 9 horas, 9h15, e tinha que esperar até 11h15. Né? Aí sentamos eu e o Fábio e mais um motorista, o Juninho, em caráter experimental, hoje está iniciando uma linha, um horário, que sai de lá às 9h30, vem cá, deixa os alunos e volta para buscar os das 11. Só para deixar explicado.
A enquete também, né, ajudou bastante.
Ajudou bastante
porque
também.
Porque viu que...
A necessidade
também
de...
O Fábio me enviou. Acho que enviou para todos também,
enviou,
né?
Sim.
A enquete ajudou muito e viu que 35% são estudantes, né?
São estudantes, gente, que usam o transporte público.
Sim. Quero aproveitar e agradecer o Fábio, porque ele é um dos poucos que nos respeitam como autoridade. que o que ele faz, ele manda para cada um vereador.
Não? Eu ia perguntar quem quer, se ele ia falar.
Mas o Fábio atende, todo mundo. Ele pode até não ter mandado a enquete, então.
Boa.
Apesar também que a gente não estuda, né? Ele nem ia participar desse. Mas a gente está aqui também para divulgar. É, o resultado não foi enquete, não foi resultado.
Os gráficos...
Na verdade, ele foi muito explicativo. Ele mandou também para alguns vereadores, mas ele mandou para o presidente. O erro foi do presidente de não ter colocado no grupo dos vereadores.
Beleza. Então, complementando então, que bom, Elton, que tudo que vier para o bem da população, seja muito bem-vindo. Continuar dando os parabéns para o Fábio, que está ficando muito bom ali o serviço que ele está fazendo ali na secretaria, né? Ficou visível, muito bonito. Só isso, só presença. Agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos.
Vereador Emerson Corguim.
Presidente, boa noite.
Boa noite, vereador.
A todos que nos honram a presença, sejam muito bem-vindos, retornem à nossa casa, ou melhor, à casa de vocês também, né? Aos nossos funcionários, nosso jurídico, as pessoas que nos assistem. Nós estamos agora no mês amarelo, que é o mês contra o suicídio. No dia 10, que foi domingo, foi dia internacional contra o suicídio. E nós temos algum número alarmante. Nós temos hoje, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, crianças de 5 anos, Elton, que já estão suicidando. Nessa pandemia, jovens, crianças de 13 a 17 anos, nós aumentamos em 43%. De 15 a 25 anos, nós aumentamos em 45%. E aí vem a pergunta. O que nós estamos fazendo? O que nós, como figuras públicas, o que nós, como sociedade, porque ela é uma doença silenciosa. A Olivia sabe muito bem disso. E eu queria que nós pudéssemos estar refletindo sobre isso. Nós temos um número que é 188, que é o Centro de Valorização da Vida, que dá um suporte para as pessoas que estão passando. O Centro de Valorização da Vida é um serviço gratuito e que funciona 24 horas. Nesse mesmo mês, eu perdi um amigo, filho de um amigo de 20 anos. Ele saiu para trabalhar, o filho ficou em casa. Na hora que ele chegou no trabalho, o filho havia suicidado. Aí a pergunta, por quê? O que houve? O que aconteceu? Então é importante que nós possamos, nas nossas redes sociais, nós possamos falar sobre isso, externar, levar às escolas, palestras, para que nós possamos entender. Eu trabalho com jovens, Olivia, nesses últimos anos, principalmente na pandemia, particularmente na minha profissão, eu não tenho a formação. E hoje nós ainda temos um tabu, onde nós buscamos ajuda ao psicólogo, ao psiquiatra, são pessoas taxadas de doida. Doidas são as pessoas que não vão até eles. Doidas são as pessoas que fazem esse comentário. Então, que nós possamos entender e levar. Já pude ter a oportunidade de ajudar a salvar algumas meninas que estavam se cortando. E nós somos instrumentos de Deus, companheiro Elton e vereador. Então que nós sejamos essa voz que essas pessoas, essas crianças, essas famílias necessitam. Primeiramente, sobre a mensagem, sobre a... que o Elton proferiu, que solicitou, nesses 16 anos que eu estou aqui, acho que a Bia também é Malu, uns 8 anos nós tivemos motoristas que foram treinadores nos jogos escolares, que foram auxiliares Por quê? São muito mais que isso. E a felicidade é poder também o Elton trazer isso, porque na próxima semana o SESC Senat vai estar vindo aqui justamente para agregar essas funções. Companheiro Célio, eu não acredito que através de edital nenhum motorista esteja inapto. Ele pode estar, talvez, com o curso vencido. Mas a nossa prefeitura, de maneira alguma, ela vai estar levando, principalmente com vidas, de pessoas que não têm habilitação. Isso é fora de cogitação. Até porque, em todas as blitzes, Paraí faz parte do edital. Então, assim, eu tenho plena convicção. Nós podemos estar vencidos alguma coisa, mas que as pessoas não sejam habilitadas, pelo que eu conheço, principalmente da serenidade e seriedade do Fábio, acredito que não. Acredito.
Né? Permite, vereador?
Claro.
Quando eu disse que me falaram, eu não afirmei, não. É onde que eu falei que amanhã eu vou pedir ao secretário o documento, por exemplo, dos motoristas. Já o senhor já afirmou que tem certeza que não tem. Aí nós vamos ver isso aí semana que vem.
A gente só tem que ter cuidado com uma coisa, né, vereador Corguinho, vereador Célio, que não habilitado, eu acredito também que não tenha, né, não habilitado. O Corguinho levantou uma hipótese, né, de ter alguma documentação vencida, alguma licença, né, vencida.
Que são obrigatórios.
Que eu também acho que é muito grave faltar esses também, porque o vereador Corguinho sabe, nós temos um médico veterinário ali, que se vencer
o conselho,
não pode trabalhar, certo?
Corretamente.
Então, isso aí a gente tem que levantar, né, esses pormenores aí, para a gente ver se realmente está faltando alguma coisa para corrigir no tempo mais rápido possível. Obrigado, Corguinho.
Bem, sobre as atividades ao longo da semana, eu vou elencar aqui rapidamente o que foi feito. Eu estive na Camari. A Camari está, assim como a APAE, vai estar terminando esse ano o termo de fomento, então eles vão ter que refazer. Eu estive lá conversando com as meninas e são alguns números muito impressionantes e que nós devemos refletir para que quando o projeto aqui chegar, nós tenhamos capacidade, celeridade e principalmente conhecimento do trabalho. No ano, presidente, que encerrou, foram mais de 100 toneladas, vou repetir, foram mais de 100 toneladas que deixaram de ser despejadas, jogadas, porque a Cabari, ela conseguiu fazer a reciclagem. E esse número tende a dobrar ou quase triplicar no ano de 2024. Então, esse é um trabalho belíssimo de todos os associados. E, com certeza, há uma necessidade de aumentar o número de pessoas e eles também já estão estudando a expansão, né, de recolhimento de outros materiais e também firmando as parcerias. Eu estive na semana passada lá e eles estavam principalmente conversando com a Intersement. Não busquei saber detalhes, porque eles estão ainda algo embrionário. Mas fico muito feliz em saber que 100 toneladas foram deixadas de jogar, perdidas. Né? É muito bacana isso. E é um trabalho que transforma o lixo em luxo e empreendimento. Então, a todas vocês da Camari, nossos reconhecimentos, sinceros reconhecimentos, e o meio ambiente como um todo agradece o trabalho que vocês vêm fazendo. Sobre a segurança pública, eu particularmente conversei com a Tenente Glenda. A Tenente Glenda é a responsável pela área de Jaci. Então, nós temos que buscar essas informações e começar a tecer essas conversas, porque se o executivo falha em algum momento, o legislativo tem o poder. Nós temos que ter a hombridade de buscar isso. Nós vamos fazer também. Se nós fiscalizamos, nós podemos orientar, nós podemos cobrar, nós podemos solicitar. E foi isso que eu fiz com a Glenda. Uma tenente que vem aqui, encaminhei um documento, um ofício, solicitando que o momento inspira cuidado. Nós temos dois policiais que estão fazendo o curso. Então, nesse momento, onde várias tragédias vêm acontecendo ao menos de 25 dias, de latrocínio, a homicídio, a assalto, nós solicitamos que o comando militar, nós não estamos culpando ninguém, nós estamos solicitando que seja de uma maneira, talvez, um momento, né, que possa ser cobrido essas, né, duas faltas dos policiais que estão fazendo o curso. Não é? E aí, no mesmo momento, vale a nossa leitura. Eu entrei em contato com Varginha, Olívia, Nico, presidente, porque Varginha, eles criaram a secretaria, é uma autarquia, que é a Guarda Municipal Civil de Varginha. Tem o nome civil. Por quê? Gente, o déficit militar já foi falado que é enorme. Esses 5 anos que próximo agora, nós não vamos conseguir sanar. Não vamos. Então, uma das saídas estratégicas de Varginha foi criar a Guarda Civil. Ah, nós só temos 7 mil... Nós temos condições. Entrei em contato com o responsável, para que nós pudéssemos, em caravana, conhecer o trabalho que a Guarda Civil Municipal de Varginha faz. Então, a ideia é que nós possamos sempre lá conhecer, né? Desde as tratativas, a parte burocrática. É uma maneira que nós temos. Então, nós temos que encontrar soluções também que sejam plausíveis nesse momento que nós estamos vivendo. Concorda?
Obrigado.
Então,
semana
a ideia
passada,
é que...
Verdinho, eu estava conversando com o munícipe sobre isso. Eu não lembro, não me recordo quem que é. Mas a gente tá, eu estava falando sobre isso, criar uma guarda, já que o efetivo é baixo, né, e não tem como cobrir as falhas por enquanto, né? Então, se fizesse a guarda, é uma indicação do vereador Elton, justamente.
Sim, sim.
E da Olívia também.
Sim,
é.
Sim.
E aí, a pessoa ainda me falou assim, ah, Juninho, mas essa guarda é só para patrimônio. Ó. Trânsito também, mas a gente vê também a guarda...
A civil, ela tem uma diferença entre a trânsito e patrimonial, porque ela pode estar recebendo recursos federais, e é uma outra, por isso que a composição é civil.
Não, e também é. Ela tem poder de prender.
Sim, não necessariamente de usar armas letais,
sim,
né? Mas taser, algumas coisas. Então, nós temos aqui, com a nossa inteligência, com a nossa sagacidade... buscar esses pormenores para que nós consigamos fazer com que a nossa cidade volte a ser mais segura. Bem, sobre o Conselho Tutelar, o que me entristece é, nós temos uma eleição daqui a 20 dias. É a segunda reunião que nós convidamos os conselheiros para estar presentes e se apresentarem. Porque pelo regulamento... eles têm que estar no mínimo 5 presentes. Se tem 4, eles não podem vir. Mas a tristeza é que nós, o Elton cedeu o tempo, o presidente também, e nós queremos que vocês venham para que a população possa votar. Se vocês não vêm, como é que nós vamos conhecê-lo? Então, por favor, compareçam. Né? Deixa eu utilizar esses minutos que tem aqui presente, que eu fui interrompido, 2 minutos, então rapidamente eu vou estar falando. Sobre o Futset, agradecer o empenho dos meninos, que representaram bem Jaci, o Jonathan compartilhou, nós compartilhamos juntos o torneio dos meninos, foi muito bacana, representaram bem Jaci. E aí a parceria com a TK9 foi espetacular. Sobre o desfile 7 de setembro, já foi muito bem falado, muito bem mencionado. Eu queria também aqui fazer uma observação na Escola Maria Luísa da Paixão, onde o projeto de lei sobre a execução e a obrigatoriedade do hino nacional e hino da cidade foi totalmente trabalhado no desfile. Então, eu fiquei muito feliz em poder ter feito esse projeto e lá eles executaram e esmiuçaram. Então, meu reconhecimento e minha gratidão. O Fábio já falaram aqui, né? Bacana demais. Sobre...
o torneio que os meninos da CIS estão participando. Passaram de fase, então isso só vem dar mais segurança. Estão muito coesos os meninos do esporte aqui agora, não é? E, não menos importante, eu acabei de receber, presidente, um envio do secretário da Saúde. É, teve um problema muito sério sobre a caminhada. Então, vou deixar bem claro, não é promoção pessoal. Quem me conhece sabe que eu estou aqui 16 anos. Eu fiz festival de pipa, caminhada, passeio ciclístico, 3 encontros de fanfarra. Então, o lance é levar e já se promover. A partir do momento que nós não tínhamos documento falando que nós estávamos com um problema aqui, a partir do momento, gente, que nós fomos informados e orientados, o que nós vamos fazer? Como seres civilizados e que nós temos que passar a mesma mensagem para os nossos munícipes? Seguir. Nós vamos suspender por 30 dias. É uma coisa óbvia. O que não pode ser feito é utilizar as redes sociais de maneira indevida e de maneira descabida para atacar as pessoas. Isso não é comportamento de ser humano que se visa e que se fala civilizado. Então, o respeito é necessário nessa casa para qualquer um. Isso eu não abro mão. Isso eu não negocio. E reitero, vamos fazer. Sim, mas vamos aguardar. Vamos fazer, vamos postar amanhã, pedindo, né, da maneira que foi feito. Mas chegou o documento hoje. Eu entrei todos os dias no Diário Oficial do município para ver sobre o surto. Onde que eu busco as informações inerentes à cidade? No Diário Oficial. Então, suspenso, faremos uma informação amanhã. Presidente, queria muito que nós pudéssemos estar olhando também, pessoas, professores, sobre diretores, sobre o projeto, já que é uma diferença, não é um aumento, é a maneira que foi. Como não conseguiu vir lá de baixo, então é que nós possamos entender e votar, porque não é uma diferença. Os professores e diretores, eles estão perdendo dinheiro. Então, que nós sejamos sensatos também e prudentes nisso. Boa noite a todos.
Boa noite, Carguinho. Carguinho, diante da sua última verve literária, né, que é a respeito do projeto dos diretores, né? Dos diretores que Vossa Excelência acabou de comentar. Eu acho que falta inteligência da parte lá de baixo, que é só trocar uma palavra no texto. E outra coisa, seria mais salutar trocar o texto do que mexer em porcentagem. Isso daí para todos os envolvidos, tanto para o executivo e para a Secretaria de Educação. Todo mundo sabe disso, todo mundo está vendo essa realidade. Só que eles estão tampando os olhos. Só que aqui não tem bobo. Não tem besta aqui, pelo amor de Deus. Abre os seus olhos, gente. Vocês estão trabalhando contra vocês mesmos. O vereador Corguinho também falou sobre depressão. Semana passada eu falei que pais, mães, olhem o que está acontecendo com seus filhos, principalmente os amigos. Os amigos têm mais liberdade, né, uns com os outros. Então preste atenção no seu amigo, no amigo que está do seu lado, se ele está demonstrando algum sinal de tristeza absoluta, de desânimo, se ele fala alguma coisa que não é positiva. Vamos prestar atenção nisso. Sobre a Camari, o Corguinho falou sobre o brilhante trabalho da Camari, e nós todos temos que reconhecer isso, que foi mais de uma tonelada, né, Corguinho? Mais de 100 toneladas? Mais de 100 toneladas retirada aí da natureza, né? De lixo, retirada da natureza. Quer dizer, retirada não, que não foi destinada à natureza, né? E de contrapartida, Em 2021 também, tem, desde 2021, tem um projeto lá que iria beneficiar a Camari, que de lá até hoje teria um benefício financeiro enorme, mas também não fomos ouvidos. Inventaram uma história que esse projeto ia fazer a coleta dos recicláveis. Mentira, eu vou deixar bem claro aqui que isso é uma mentira descabida, porque no projeto está em negrito, aí em letras garrafais, no qual essa empresa que pleiteava ajudar a Camari, ela não foi contemplada e deixou bem claro que ela não queria fazer a coleta e sim comprar os recicláveis da Camari. Então essa casa tentou ajudar a Camari para que essa instituição não tivesse uma perda financeira grande, que certa feita eu conversei com o Corguinho e numa conta fácil, rápida, a gente viu que são mais de 20 mil por mês, por ano, que poderia ser economizado e feito rateio no final do ano com os colaboradores.
Vereadora Olívia.
Boa noite, senhores. Né? Hoje eu já falei muito hoje, né? Mas boa noite, senhores. Hoje a casa está assim, quase cheia. Faltando as cadeirinhas, mas está cheia. Boa noite, vocês sejam bem-vindos em vosso tempo. Vou aqui dar, né? Continuar, né, com as falas. Quando um vereador começa a falar, a gente vai dando continuidade no que eu falo, que a gente tem vontade de falar. E o Elton, né, na sua fala, que foi o primeiro a falar aqui, falando dos motoristas, acredito sim, toda profissão tem que ser respeitada, começando da menor para a maior, seja ela qual for. E estamos aqui sempre buscando melhorias para os nossos funcionários, para os funcionários efetivos dos nossos municípios, os contratados. Nós nunca deixamos de apoiar essa causa. E receber o piso da enfermagem hoje é separado, né? Eu falo assim, não que seja diferente, os motoristas, os técnicos de enfermagem, enfermeiros, nada disso. Mas é uma causa que foi, né, foi um reconhecimento da União, do governo federal para com nós. E hoje os motoristas de Jaci têm que ser reconhecidos pelo Poder Executivo. O Poder Executivo que tem que fazer isso. É o Poder Executivo que assina e manda aqui para casa. Quando vem um projeto lá da escola que é para poder fazer que aumente, né, aqui que foi acabado de falar aqui dos diretores, veio lá da educação. Então, que o secretário responsável pela PAS, responsável pelos motoristas da ambulância, traga também um projeto, vai lá, peça o prefeito fazer um projeto de lei, enviar para essa casa, que eu garanto que ninguém aqui vai deixar de votar. E eu sempre vou falar e é nítido. É cada um, mas aqui acontece assim, ó. Quer beneficiar um? Aí pronto, aquele lá está sendo beneficiado e o outro fica para trás de pandeiro. Isso aconteceu e sempre vai acontecer. Estamos pedindo das câmeras, estamos pedindo segurança, não é de hoje que nós estamos fazendo esse pedido. As câmeras, aí hoje o prefeito vem aqui e fala, não tem orçamento? Não tem orçamento, desde quando não tem orçamento? Aprovamos o superávit, não liberamos total, mas aprovamos 8 milhões.
Obrigado. Não tem para colocar as câmeras, para fazer uma festa em um minuto. Acho orçamento lá do fundo do baú.
Ah, mas agora ficou meio difícil, não tem orçamento. Agora acabou. Acabou, cuidado, às vezes, mas é nem ano novo. É Veillon. É o difícil. É o planejamento.
Planejamento mal feito.
Com 50, orçamento desse ano foi quanto? Quanto, Nelson? Esse desse ano? 50, 55? 55 para esse ano ou para o próximo?
Para 59, não é isso?
Se 55 milhões, fazer o quê, hein, gente? Eu não tenho que ter a canetinha para poder falar com o que eu gastei, não. Logicamente, a gente autoriza aqui? Autoriza. Mas quem executa é lá embaixo? Então, cada secretário é responsável por isso. E ainda continuamos com coisas faltosas. Ainda não temos fraldas, ainda não temos medicamentos. ainda falta essa escola que está aqui, que o prefeito falou que não tem dinheiro, que é 5 milhões. Então, se a gente pegar, organizar tudo, começar a fazer uma obra e terminar, tudo vai dar certo. Mas fora disso, não vai dar. Não vai dar. É funcionário que, às vezes, não está cumprindo seu horário e está recebendo hora extra. Isso aí é bom demais. O povo está cobrando, está vendo. E as pessoas veem isso, gente. Chega isso até nós. Porque se nós não for lá na secretaria, tal, tal, a gente não vai saber. Mas tem gente que sabe e fala. Porque, às vezes, eu fico indignado com o que o Nico faz. Aí eu vou reclamar dele. Aí vem até nós. E essa história vai aí, vai cada um, vai chegando em cada um. Do mesmo jeito que chegou para o Célio, que falaram que tem um motorista terceirizado, que não estão com seus documentos em dia, fala. E às vezes não é de duvidar, isso acontece. Isso acontece.
Senhor presidente, ex-presidente, só uma observação, só. Quando eu digo isso, eu não digo por mal, não.
Sim.
Se realmente tiver, é ele que me desculpe, me perdoa, mas eu não estou falando por mal dele. Deus abençoe que tem emitido quem me falou.
É o cuidado. Gente, depois de acontecer alguma coisa, aí faz o quê? Os vereadores não olharam, os vereadores não fizeram isso. E gozei a carreta da alegria. Estava aqui, estava tudo certinho, os documentos dela estavam ok para poder rodar aqui em Jaci? Se cair só a criança da carreta da alegria, quem era o responsável? Quem era o responsável? Aí pronto. Aí os vereadores não prestam, os vereadores não fazem nada, os vereadores ganham à toa. É isso aí que é o comentário. Nós não temos, igual assim, ó, eu fiz os requerimentos da terça passada, requerimento e indicação. Tem secretário que está olhando atravessado para mim, o problema é dele. Eu não estou aqui para puxar saco de secretário, não estou aqui para puxar saco de prefeito, de ninguém. Eu estou aqui em favor da população. Então, desde o momento, nós estamos... Gente, nós não estamos aqui para trabalhar para o prefeito, não. Nós estamos aqui para trabalhar para a população, para cobrar para a população. Imagina nós aqui fazendo tudo que o prefeito quer. Lindo, maravilhoso. Vamos lá, vamos fazer isso, tá certo. E a população aí, ó, faltando coisas que não tem necessidade de faltar. Coisas básicas. Básicas. Então agora vai ser assim, vai funcionar através de requerimento, vai funcionar através de indicação, porque mesmo assim nós não somos ouvidos. Mesmo assim.
Vereador Olívia, inclusive tem essa questão do campo de abrir o portão, já virou picuinha, pega o lixo, já virou picuinha, coloca uma lixeira.
Não, a lixeira é assim, domingo, parou um carro em frente à padaria do Robertinho e colocou o lixo todinho ali. Não, porque eu estava meio combalida no domingo de manhã. Não, não era domingo de manhã, era de tarde, não sei nem que hora que era mais. Eu estou nem conseguindo decifrar que hora que é. Em frente à sua casa, Rogério, do lado de cá. É. Então, eu também não podia nem falar nada, porque a pessoa ia falar, então, na hora que eu vim para jogar aqui, não tinha outro lugar, eu achei que está esse monte aqui, ó. Já tem esse monte, eu vou jogar nesse monte. E a pessoa vai estar errada de falar isso para mim? Não. Não tem lugar para descarte. Porque se tivesse uma caçamba, estava lá. Mas não tem. Não tem. É uma coisa que vão pedir, vão continuar pedindo, e nada vai ser feito. Nada vai ser feito. É coisa assim que está... É vergonhoso as coisas acontecendo. Muita coisa acontecendo. É falta de... Hoje, o prefeito esteve aqui na Câmara, nós pedimos para ele algumas coisas, mas não adianta. Hoje nós vamos ficar aqui falando sozinhos, né, gente? Só com os meninos aqui, porque os nobres...
É uma das coisas que eles...
Os nobres, se acontecer algum B.O. aí fora?
Uma das coisas, Olívia, que aconteceu foi que ele falou que não tem jeito, né, de...
Meu Deus. Ficou meio preocupante.
Gente, eu peço aos vereadores que retornem aqui aos lugares, por favor.
Então, eu vou terminar minhas palavras aqui, tá? Boa noite a todos. Deus abençoe cada um.
Vereador Antônio.
Boa noite, senhor presidente em exercício. Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa, população aqui presente. Não vou ser muito extenso na minha palavra, não. É, tem uns pontos aqui que eu também não posso deixar de falar, porque alguma assessora nos procurou e eu falei que eu ia estar falando nessa reunião também. Eu cheguei aqui hoje, atrasei um pouco, né, até peço desculpa para os novos vereadores. É, o Elta estava falando a respeito de lixo, né? Então, tem um servidor também nos procurou, né? Falou que aí que acabou cortando ali com caco de vidro, que as pessoas ali jogou junto ali ao lixo. Então a gente pede aí ao Poder Executivo que possa, de repente, fazer um trabalho aí, uma campanha, divulgar mais, que a pessoa venha conscientizar, né, as pessoas, para que não jogue esses lixo, né, caco de vidro, né? Ali materiais cortantes no lixo, e isso, o risco de acidentar é muito grande. Às vezes acontece da pessoa quebrar aí algo num copo, uma garrafa, né? A pessoa quer descartar e acaba jogando ali no lixo, né, junto com o lixo comum, e não é a forma correta, né? Então às vezes a pessoa faz, até mesmo não tem a maldade, às vezes falta de conhecimento, né? Então, ou seja, lá em casa mesmo, quando acontece isso, o que a gente faz, né? Pelo menos ajuda bastante. Você pega uma garrafa PET, você faz um cortinho lá, joga o caco de vidro dentro dela, então pelo menos não vai ter risco de corte. Então a gente pede aí o Poder Executivo que possa, de repente, fazer um trabalho aí melhor sobre essa questão. A questão do lixo reciclável melhorou bastante, mas acho que ainda pode melhorar mais. Mas esse outro tipo de lixo, como caco de vidro, não pode ser descartado de forma como alguns têm descartado. E mais uma vez, pessoal, conscientemente lixeira. Eu passo muito aqui, ali, indo para o tanque. Passei ali ontem, hoje, está uma feiura aqui lá. Muito lixo esparramado. Então a gente pede aí também os secretários, né? Essa queda de braço, pessoal, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Quem perde é a população. Porque se está uma lixeirinha ali. Porque quem tem a sua residência aqui em Jaci, a gente sabe, a gente descarta nos dias corretos, né? Que é segunda, é quarta, sexta. Mas quem vem dos seus ranchos, das suas casas, das zonas rurais, não tem aonde descartar tudo lixo. Então essa lixeira ajuda bastante. Ali em Putanque, com o Paiol, ali no Ipiranga, então a gente pede aí o secretário e o Poder Executivo que olhe com carinho essa questão, porque já virou um ponto ali, que o pessoal não vai deixar de descartar, pelo menos que dê condição. Né? Outro ponto aqui, a gente também ficou feliz com esse projeto que foi aprovado hoje, sobre aí a remuneração do PIS aí das enfermagens. Eu acho que é uma classe que merece, a gente fica feliz com isso, né? Ou seja, é um direito, né, deles. A gente pede também, da mesma forma, que possa olhar com carinho os outros, por exemplo, os diretores, os professores, que estão tendo muita perca. Então também que o executivo possa olhar com carinho essa questão, pessoas que estão ganhando abaixo de salário mínimo. Então isso não é interessante, eu acho que todos, né? É direito de todos, então que possa também olhar como nós votamos esse projeto, que possa olhar com carinho esses demais que nós viemos cobrando há bastante tempo. Outro ponto também sobre a subvenção. O projeto que nós aprovamos aqui, já aprovamos duas vezes, né? No início do nosso mandato, aprovamos, depois aprovamos novamente. E um cidadão nos procurou, e eu falei, a gente aprovou o projeto, nós já estamos cobrando. Nós mandamos mensagens, falamos pessoalmente. Então, ou seja, eu acho que essas entidades, ela necessita muito dessas subvenções, porque ainda mais são pessoas ali que fazem um trabalho muito legal, voluntário, assim como o Jaci Futebol Clube, como a Lipa da Rádio, da Mobem, então relatou aqui, né, que faz um serviço ali voluntário, né, ou seja, não ganha nem um centavo. Então essa subvenção ajudaria bastante essas entidades. Então a gente pede também o Poder Executivo que possa ajudar, olhar com carinho esses pontos aí. Eu não vou estender mais, pessoal, eu ia falar um pouquinho aqui da fotovoltaica, mas eu vou deixar para a próxima reunião. Vou procurar saber melhor como que está esse projeto. Ok? Então por hoje é só. Tenham todos uma boa noite.
vereadores, boa noite, né? Fazer uso da palavra, o presidente teve que sair, vou fazer uso da palavra aqui no lugar do presidente. Presidente, hein? Então, gente, voltando aqui ao assunto dos projetos, foi muito bem aí a questão do projeto do... Boa noite, vereadores, ao sério e presidente em exercício, nossos colegas que nos acompanham nas redes sociais, né? Que vai nos ouvir na rádio, na rádio não tem jeito, né? Porque não pagou subvenção, então não tem rádio. Eu peço aí, né, agradecimento à questão aí do piso salarial, que já era direito, né, dos servidores, e agora saiu, né, muito gratificante, né, a gente agradece, mas também pede para rever os outros salários que estão abaixo do salário mínimo, que estão aí a parte da educação, tudo defasado, né, e... Ainda fala que a gente, tem alguns que falam que a gente ainda não luta, né, para a questão dos outros funcionários. E lutamos sim. Inclusive uma pessoa falou para mim hoje que eu e o Corguinho deveríamos mais lutar mais pela educação, porque nossas esposas dão aula lá, né? Então, mas não, acho que todos aqui lutam, todos que fazem o trabalho para que seja feito essa revisão salarial de todo mundo. Então a gente espera aí. Inclusive, o prefeito falou que em agosto, né? Chegaria nessa casa um projeto regularizando aí a questão dos salários e não chegou nada. Então fica difícil trabalhar de jeito, né? É na hora de pedir interesse aí, vem aqui, né, pessoalmente pedir. Então eu acho que tem que rever sim, nós estamos aqui para aprovar e vamos aprovar, não tem. Porque não é para ele, é para a população, mas também temos que reivindicar as coisas que não estão sendo feitas, gente. Né? E falou que de cara que não tem a segurança, não tem como fazer nada. Mas de uma forma ou de outra, vamos tentar, né, buscar atrás. Né, o Corguinho falou que dá... É tenente? Tenente Glenda. Então nós vamos estar marcando uma comissão aí para lá, vendo com ela o que, que pode ser feito, né, nesse período que está aí. Né, mais uma notícia esquisita, né, o Diona falou que parece que já aconteceu mais alguma coisa aí na cidade, né, a gente não sabe o certo. Mas está um momento difícil, né, para todo mundo. Então a gente pega aí seriedade, igual o prefeito já falou para nós aqui no início, que não tem como fazer nada, né?
Eu, Dom Rogério, ainda só um parceiro, eu acabei passando lá num encontro aqui, sobre aqui essas indicações, dessas gratificações, e a gente tudo votamos a favor, somos a favor, mas gratificação é uma coisa, né? Agora, essas pessoas aí que a gente está cobrando, que estão tendo perca, eu acho que primeiro tem que olhar essa classe. A gratificação tem que ficar para um segundo plano, não é isso? Os professores, os diretores, os servidores estão ganhando abaixo do salário mínimo. Primeiro tem que rever eles. Depois que tem que partir para essa segunda parte das gratificações. Era isso.
Então, gente, fica aí, né, essa disse não disse, eu achei isso aí. Nós temos que cobrar aquilo que chega para nós, né? E... A suplementação vai chegar aí, não vai para nós? Não, vamos ter que aprovar, vamos aprovar. Mas também, no mínimo, nós temos que saber o que foi gasto. Né? Porque tem secretaria aí que liberou 600 mil, 800 mil reais, né? Para fazer festa. E festa, não é que não tenha sido, tem que ter festa sim. Mas temos grandes prioridades na frente aí, ó. Salário, segurança e várias outras coisas. Quando a gente fala de segurança, não está xingando por destino nada. Nós estamos tendo que buscar, em conjunto, uma solução para resolver a segurança do município. Né? Porque a polícia também, enquanto ele deixa lá o quartel para ir atrás de uma coisa, ele está pondo a vida dele em risco. Então a gente tem também que olhar o lado deles. Então é difícil para eles também. Então, gente, é isso. Eu acho que o papel nosso é esse, intermediar e procurar a questão aí do melhor, né, atendimento para tudo e para todas as coisas aí que precisa no município. Por hoje é só, o presidente Célio. Agora o vereador Jonathan.
Boa noite a todos, boa noite aos nossos companheiros aí, boa noite a todos que nos acompanham aí. A gente ficou sabendo agora há pouco mais um fato lamentável, né? Tentativa de novo de homicídio. quando a gente começa a acontecer essas coisas que a gente pede, não é fazendo politicagem não, gente. A gente tá vendo que o trem tá feio mesmo. Então, eu acho que o melhor a gente fazer é juntar com o presidente aqui, o presidente unir nós todos, juntar prefeito, juntar vice-prefeito, se for preciso secretário, e ir em busca de uns recursos para Jaci, porque do jeito que está, pelo assim, como a gente sabe, cada um fala alguma coisa na esquina, né? E que já veio até mim, é que vai descer coisa feia para cá. Então, tem que ficar preocupante, população tem que ficar preocupante. Aqui já está no caso que tem que dar o toque de recolher. 6 horas, todo mundo, ó, pra casa e ficar assim, quietinho dentro de casa ainda corre risco. Então, eu acho que agora é a hora da gente unir forças. A gente vinha pedindo, muito tempo, né, pelas câmeras, pelas a segurança, mas assim, agora a gente chegou no extremo. Nós temos que juntar mesmo e correr atrás, gente. Que se coloca 2, 3 viaturas aqui. Você lembra quando, não sei se os senhores lembram, em Perdões teve um caso desse, né? Aí foi, mataram 4 ou 3 de um lado, de outro lado matou mais 4 ou 3. Então, assim, é preocupante. É preocupante. A gente fica com o peito apertado, né? Que a gente tem filho, tem amigo, tem, né, tem que sair, tem que trabalhar. Então, é muito preocupante. Então, a gente vai ter que, igual a gente falou, não tem orçamento para colocar câmaras. Coloca pelo menos, se tivesse câmera, nos pontos estratégicos da cidade, que é na saída, né, já ajuda muito. Porque as câmeras, na saída, as polícias já direto nas polícias, então eles vão saber para que lado que eles vão. A falar, mas depois que matou, não adianta. Adianta aí. Porque se prender o cidadão que matou, ele não vai matar outro aí. Né? Então ajuda muito. É muito preocupante, muito preocupante. Eu vou pedir o presidente aqui que marque uma reunião para amanhã mesmo, com os vereadores, prefeito, secretário, para a gente ver o que a gente pode fazer, gente. Porque se a reunião, eu acho que já era para hoje, né? A reunião tinha que ser partir para hoje.
Então, João, mas também tem que fazer reunião para ontem e tem que sair da reunião com as coisas acertadas.
Sim.
Porque não adianta fazer reunião e não resolver nada. Falar que tem, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e deixar não, tudo do jeito que está aqui. E já se está abandonada. Abandonada pelo fato. Não tem segurança.
Na verdade, Olívio, na hora que eu falo reunião, é nós já juntar e ir lá pro quartel, para onde, for, Belo Horizonte, para onde tiver que ir. Entendeu? Pra gente fazer um curso, fazer um trem, a gente vai. Por que que a gente pode lá buscar, né, uma melhoria da segurança? Eu largo de fazer tudo pra mim, ui. Né? É, eu vou... Ah, eu tinha até muita coisa aqui pra falar, mas, assim, a gente fica chateado demais, né, com essas coisas que acontecem. É, coração fica partido, porque o que a gente não deseja pra gente, pros filhos da gente, não deseja pros outros. Quem sou eu pra julgar, né? É, pra tirar a vida, ninguém pode tirar a vida de ninguém. Então, é, por hoje é só, gente.
Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.